André Pessoa, da Agroconsult, esteve palestrando no seminário da FECOAGRO em Lajeado sobre as tendências de mercado para soja e milho 2018-2019. Bom, Pessoa, vamos começar com o milho. Você apontou uma redução de safra de milho. O que, que isso impacta no mercado mundial em si?
A redução desse ano foi muito grande por causa da quebra de produtividade da safrinha. Então, o Brasil, que o ano passado tinha produzido quase 100 milhões de toneladas de milho, esse ano produziu 80, né? Apesar dessa redução, nós vamos terminar o ano com um estoque relativamente alto, né? Isso porque a gente teve queda de consumo na suinocultura e na avicultura, principalmente, em função das dificuldades que a gente teve, não só de custo de produção aqui, mas de acesso ao mercado internacional, além da própria crise financeira que diminuiu o consumo aqui no Brasil. Além disso, nós diminuímos as nossas exportações. Tivemos uma competição muito grande, né, com o milho americano no mercado internacional, e isso reduziu as exportações brasileiras, que também tiveram um reflexo negativo da greve dos caminhoneiros, né? Então nós vamos ter uma exportação que não vai passar de 24 milhões de toneladas, contra mais de 30 do ano passado. Então quando você soma o que vai ficar aqui que deveria ter sido exportado e o que foi reduzido de consumo, compensa praticamente a queda que houve de produção na segunda safra do Brasil. Então nós vamos terminar o ano com um estoque relativamente elevado. Isso tira um pouco a pressão de altas de preço nessa virada do ano. E de certa forma desestimula uma ampliação de área de verão, né, da primeira safra. A gente está esperando a manutenção da área praticamente no Brasil, pequenos crescimentos aqui no Rio Grande do Sul, e provavelmente no Paraná, mas redução em outras regiões. Então a safra de verão não deve crescer. O crescimento da próxima safra de milho fica concentrado outra vez na safrinha. Aí sim nós devemos ter um bom estímulo para a safrinha. Os preços para o ano que vem estão em patamares lá no Centro-Oeste que remuneram os produtores, né, e deve haver uma ampliação de área plantada de milho no próximo ano. O Brasil ainda pode ter um reflexo positivo de preço dependendo do câmbio. O câmbio depende das eleições. Dependendo do resultado das eleições, o câmbio pode favorecer uma subida do preço em reais aqui, né? Mas dificilmente nós vamos ter uma mudança de preço se o câmbio permanecer no patamar que está, né? Para o próximo ano, a situação é a mesma desse ano. Déficit de produção no sul do Brasil, exigindo importação de milho de outras regiões já no primeiro semestre, né? E uma situação no segundo semestre de uma sobra de produto muito grande, dependendo outra vez de uma exportação de grandes volumes. Se a gente considerar a perspectiva de ampliação da produção da segunda safra brasileira, sem repetir os problemas de clima que tivemos em 2018, nós vamos precisar exportar mais de 30 milhões de toneladas de milho o ano que vem, sob pena de termos o segundo semestre com um excesso de milho no mercado que poderia derrubar os preços, né?
Bom, Pessoa, para a soja, se promete uma safra do mesmo tamanho ou maior, a safra 2018-2019?
Olha, em área nós vamos ter mais 3%, que dá mais ou menos 1 milhão de hectares a mais do que nós tivemos na safra anterior, né? Agora, a produção não dá para dizer ainda, porque depende da produtividade, vai depender muito do clima. Havia uma ameaça de que nós pudéssemos ter uma redução do uso de tecnologia esse ano em função da distribuição de fertilizantes, que estava ameaçado lá desde a greve dos caminhoneiros, mas houve uma recuperação muito forte em julho e agosto das entregas de fertilizantes e a tecnologia empregada vai ser a normal. Sem prejuízos para o uso da tecnologia, deu tempo de recuperar esse atraso e, portanto, a produtividade vai depender do clima. Mas a gente espera pelo menos 120 milhões de toneladas no Brasil no próximo ano, o que já seria um novo recorde de produção, né?
Bom, Pessoa, sobre a questão do câmbio atualmente, você falou sobre as eleições. O que, que o produtor deve observar quanto a essa questão do câmbio, que já atualmente já está impactando, tá? Os preços da pedra, principalmente, estão em patamares bem altos.
Então, eu queria chamar a atenção de que não é só a eleição. A eleição, obviamente, é muito importante. Claramente, se a gente conseguir eleger um candidato mais compromissado com reformas, né, isso poderia trazer o câmbio para um patamar mais baixo no próximo ano. se a gente eleger a esquerda ou quem não tem compromisso com reforma nenhuma, nós vamos ter uma pressão adicional de desvalorização da moeda. Mas a gente tem que lembrar que lá fora também tem uma influência grande. A expectativa de que a taxa de juros nos Estados Unidos continue subindo faz com que o dólar americano vá se valorizando contra todas as moedas do mundo, né? E o real não é diferente dessas outras moedas. Então a gente pode ter uma situação continuada de pressão externa e interna de desvalorização da moeda, que em tese é bom para os produtores, como conseguir preços melhores em reais. Mas isso entra por um bolso e sai pelo outro, porque o adubo, o defensivo, dependem também da moeda, da cotação do câmbio na formação do custo da próxima safra, né? Então, acho que o produtor tem que estar atento também para o fato de que, com o tamanho das reservas que o Banco Central dispõe hoje, se o próximo presidente colocar alguém minimamente competente no Banco Central, o Banco Central é capaz de botar o câmbio onde ele quiser, com o tamanho das reservas que se tem hoje nas mãos, graças ao agronegócio, reservas essas geradas pelas nossas exportações, você pode controlar o câmbio. Então, eu não acredito, mesmo numa situação desfavorável em termos de política aqui dentro e de juros lá fora, que a gente tenha cenários de câmbio como nós tivemos lá em 2002, de câmbio a 5, a 6, né? Como muita gente está falando. Mas ficar acima do patamar de 4, isso certamente seria esperado ao longo de 2019.
Para encerrar a guerra Estados Unidos-China, o que, vai impactar para o mercado da soja?
Eu acho que ainda tem uma possibilidade de arbitragem no mercado. A soja aqui no Brasil para a próxima safra ainda está com prêmios muito baixos. A nossa expectativa é que esses prêmios subam um pouco. E na medida que os Estados Unidos vão encontrando mercado adicional daquela soja que iria para a China e que agora tem que buscar outros mercados, os preços de Chicago também devem recuperar um pouco.
Obrigado, André Pessoa, da AgroConsult, falando aqui no nosso programa.